CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sodré.
Ei, Gilberto, bom dia para você.
Ei, Fernanda, bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da CBN.
Hoje a gente fala sobre pagamento por aproximação, modalidade cresce, uma das mais utilizadas hoje no Brasil.
Exatamente, Fernanda, o pagamento por aproximação, aquela que você aproxima lá o seu smartwatch, né, seu relógio inteligente, seu celular, o seu cartão de crédito, que tem essa possibilidade, né, da maquininha, não precisa inserir lá na maquininha, não precisa nem encostar, na verdade, só se aproximar, ele já paga, já faz a quitação, né, daquele débito, daquela compra que você fez. O que acontece é que é uma modalidade segura de pagamento, né, não tenha dúvida disso, porque tem uma série de proteções, né, na parte lá de comunicação, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, né, porque para quem usa esse tipo de pagamento, porque existem alguns riscos, né, basicamente não do processo de pagamento, mas exatamente de algumas questões que algum golpista pode se aproveitar desse pagamento para poder fazer suas vítimas nesse caso. A comunicação, né, entre o cartão ou o smartwatch ou o celular e a maquininha de pagamento, ela é feita através de uma tecnologia chamada NFC, que é uma tecnologia de radiofrequência de curtíssimo alcance, então em torno de 2 ou 3 centímetros de distância, né, entre o cartão ou a maquininha, e essa comunicação ela é criptografada. Então, mesmo que alguém estiver monitorando essa comunicação, não vai conseguir saber exatamente o que está sendo transmitido entre o cartão e a maquininha, ou entre o celular e a maquininha para isso. Mas, né, a gente tem algumas questões importantes para a gente lembrar quando a gente faz esse pagamento. A primeira delas é, antes de você aproximar o cartão, o celular ou o relógio inteligente da maquininha para fazer o pagamento, é bom você checar o valor que está lá na tela, né, para saber se exatamente até o atendente digitou corretamente o valor que foi feito na compra, né, para isso, né, nessa questão. Não faça nenhum tipo de pagamento se o visor da máquina estiver quebrado, estiver danificado, ou se não está deixando você visualizar corretamente o valor que foi digitado lá na compra. Então, essa é uma outra preocupação importante, você observar lá a tela da maquininha para saber se o valor é aquele mesmo, né? Nesse caso. Desconfiar, né, de presentes ou de valores ou de promoções muito baratas, muito fora do normal, que obviamente pode ser um golpe que está sendo aplicado nesse caso. Nunca entregar o seu cartão, né? E essa é uma vantagem, né, do pagamento por aproximação, que o cartão nunca sai da sua mão, né? Ele está na sua mão, você vai lá, aproxima da maquininha, fica de volta para você, mas você nunca vai deixar o seu cartão na mão, né, do vendedor ou daquela pessoa que está fazendo o pagamento para você, né? Está aí, evitar que o cartão seja trocado ou que tenha algum tipo de vazamento de dados que estão impressos no seu cartão para isso. Uma questão interessante é que praticamente todos os aplicativos de banco têm a possibilidade de você habilitar um aviso, um alerta, né, quando o seu cartão é utilizado, tanto por aproximação quanto por inserção. Então é interessante que você habilite essa função, né, no seu aplicativo da sua instituição financeira, para que toda vez que seu cartão for utilizado por qualquer natureza, você vai receber um alerta ou no celular ou no seu relógio inteligente, ou nos dois, avisando que, ó, seu cartão foi utilizado, teve uma compra aprovada de tantos reais. E aí você vai saber exatamente que o cartão foi utilizado nessa transação. E se foi você que fez, tudo bem. Se você não foi, você pode tomar as providências imediatamente de bloquear aquele pagamento, de fazer um BO, né, em relação a essa transação que não foi autorizada por você, né? Uma coisa interessante também é que quando você recebe um cartão novo, uma troca de cartão ou mesmo um cartão novo que você recebeu da instituição financeira, esse cartão pode vir, né, da instituição financeira já com a função de pagamento por aproximação habilitado. Então, se você não quer essa função, é interessante que você entre no aplicativo lá da sua instituição financeira e desabilite essa função do cartão, né? Porque pode ser feito dessa forma, você vai lá e desabilita, e aí não tem mais a chance de você desse cartão ser utilizado para o pagamento por aproximação, não é para isso. É importante também lembrar onde você guarda o cartão. A gente sabe que o cartão ele pode ser lido em alguma distância. Eu até relatei aqui um acontecido comigo, né? Algumas semanas atrás, eu fui numa farmácia fazer uma compra, e na hora que eu fui fazer o pagamento, eu tirei o cartão da minha carteira, nem aproximei o cartão lá da maquininha e ele já leu. Ou seja, uma distância até grande, em torno de 10 ou 15 centímetros da maquininha. Então, ou seja, então veja que é possível, né, que em algumas situações o cartão seja lido à distância. Se você tem um cartão no bolso e alguém se aproxima do seu bolso com uma maquininha, como essas transações ela tem um limite, né, de pagamento que não se requer a senha, que não solicita a senha, então esse pagamento pode ser feito e você nem fica sabendo que foi feito o saque ou pagamento com um fraudulento, né, de uma maquininha que se aproximou da sua bolsa ou do seu bolso ou da sua carteira para isso, né? Por isso que é interessante, se você tem receio quanto a isso, você pode, através do seu aplicativo da instituição financeira, limitar a quantidade de transações que são feitas diariamente com por aproximação. Então você pode dizer lá que são 10 ou 5, né, ou 20 transações por dia, e também o valor, ou seja, qual é o valor por transação que você não precisa digitar a senha. Então, se você vai pagar coisas baratas, coisas de baixo valor, você pode botar um limite muito baixo, e aí você paga aquela situação e não pede senha. Valores acima daquele limite vai ser solicitado a senha, então é uma proteção a mais que você tem em relação a isso, né? Então, é algumas dicas, né, que a gente pode falar aqui para quem usa esse tipo de pagamento. Eu uso, acho que é bastante prático, mas tem algumas questões que você pode melhorar a segurança do processo de pagamento por aproximação.
Pois é, eu parei de usar quando lá atrás a gente falou que corria o risco, lembra? Tinha até uma história. Lembro. De um cardzinho que se vende hoje na internet, que você coloca o cartão dentro e ele não consegue passar o dado, ele te protege, né? Tipo que bloqueia.
Isso, exatamente. Ele cria uma blindagem, então a onda eletromagnética não consegue, da maquininha não consegue chegar até o cartão, então ele não é lido, mesmo que você chegue perto lá do cartão com essa proteção da maquininha, não vai ser lido o cartão, exatamente.
Entendido. Então agora a gente pode usar, desde que coloque limites...
De valor e de número de transações, por exemplo, né? Para transações por aproximação. E também é interessante habilitar esse aviso no aplicativo do banco, de forma que toda transação que for feita com o seu cartão, você vai receber um alerta no seu smartphone. Com isso você já vai conseguir entender, acompanhar, né, e monitorar todo o uso que é feito do seu cartão.
Entendido. Ok. Vamos para o... Peraí, temos ouvintes aqui, ó. O Giovanni está comentando sobre o pagamento por aproximação, também não usa, tem medo. E o Rob, ele está dizendo que no Reino Unido usamos muito pagamento por contato. No entanto, dependendo do banco, existe um limite que é máximo. Ultrapassando esse valor, a gente tem que colocar a senha, foi o que você falou, né? E ele disse que é cultural.
Exatamente.
A gente encontra um cartão perdido por lá, a gente vai ao banco ou quebra e joga no lixo.
Isso. É interessante, bem, bem interessante. Na verdade, complementando o que o nosso ouvinte comentou, a gente tem dois limites, né? Tem um limite que é o número de transações que eu posso fazer por dia por aproximação, então eu posso dizer que são só 10 ou 5, né? E tem um limite de valor. Então, ou seja, uma transação, por exemplo, vamos estabelecer, hoje o padrão é R$200, então transações por aproximação acima de R$200 é solicitado a senha. Transações abaixo de R$200, né, não é solicitado a senha. Mas você pode chegar e definir que não, transações de R$50 vai ser o meu limite. Então, se eu vou fazer um pagamento abaixo de R$50, eu aproximo o cartão e não pede a senha. E se for um valor acima de R$50, ele vai pedir a senha. Então é uma coisa que você pode estabelecer no aplicativo do banco. E aí você tem uma segurança a mais. Se você, por exemplo, vou imaginar que você definiu um limite de R$50 e definiu um limite de 10 transações no máximo por dia. Então, se você perder o cartão, o máximo que você vai perder, nesse caso, são R$500, né? Porque são 10 transações de R$50. Qualquer outro tipo de transação com maior valor acima desse, vai pedir a senha e o golpista, não, teoricamente, não sabe sua senha, e ele não vai conseguir fazer mais do que 10 transações de R$50 por dia. Então, é uma forma de você, pelo menos, limitar, né, o prejuízo que você vai ter caso o seu cartão seja roubado, né, ou seja perdido.
Entendido. Vamos para o golpe da semana?
Vamos lá.
O golpe está aí.
Conta.
Muito bem, Fernanda. O dica de golpe dessa semana vem de um ouvinte nosso, né? O Ramos, né, de Afonso Cláudio, ele relata aqui que os golpistas estão em atividades. Ele ontem recebeu duas ligações de uma pessoa se passando por um funcionário de um banco, querendo confirmar se ele fez o pagamento via Pix agendado, né? E aí dá um valor aqui para isso. Se ele falava que não tinha sido ele, né? Então a pessoa entrava na ligação falando que tinha que fazer um BO, que tinha que cancelar todas as senhas e para evitar, né, tentativas de golpes, ele pediu o número que aparece no aplicativo do banco, que na verdade é a senha do banco, né, para isso. Então ele foi lá imediatamente, corretamente, né, o nosso ouvinte Ramos, e desligou o telefone. Então tem que prestar muita atenção, porque os bancos não ligam, né, para os correntistas para confirmar a transação. Isso não faz parte do banco, nem pedindo informações em relação a essa situação, né? Então, ontem mesmo recebi uma ligação de uma outra instituição financeira, né, que eu até tenho conta na instituição financeira, falando que é da instituição financeira, e aí pediu para que eu confirmasse os primeiros dígitos do meu CPF e depois pediu que eu informasse uma série de outras informações pessoais minhas. Eu falei: olha, se você é do banco que eu tenho conta, eu já confirmei meu CPF, então você tem todos os meus dados, não precisa confirmar nada, né? E a pessoa então desligou, claramente era um golpe, não era da instituição financeira que eu tinha conta, que eu era correntista. Então é importante não acreditar nessas ligações, e principalmente hoje os golpistas, lembrando, conseguem clonar o número do banco. Então você recebe uma ligação, o número parece ser exatamente aquele número do banco que você tem conta, mas não é do banco. Na verdade, é um número que o golpista conseguiu fazer uma clonagem desse número, e aí ele aparece no seu celular como se fosse do banco e não é. Então, por isso que é importante você checar, quando tem alguma dúvida, não passe nenhuma informação, desliga a ligação e liga para o seu gerente, né, para confirmar com ele se aquilo é verdade, se aquilo é realmente o banco está entrando em contato para checar aquela situação.
Quarta-feira é dia de tecnologia. Se você chegou agora, a dica do Gilberto de hoje é como que você se protege caso você tenha escolhido o pagamento automático, né, Gilberto? Como é que a gente pode falar?
É o pagamento por aproximação,
Por
ou o
aproximação,
pagamento sem
isso.
contato.
Faltou a
Isso,
palavra.
exatamente.
E a gente já respondeu as dúvidas dos ouvintes. Chegou uma aqui que não tem a ver com pagamento por aproximação, mas sim tecnologia da Tesla para celular.
Então, Fernanda, esse telefone da Tesla, ou supostamente esse telefone da Tesla, de vez em quando aparece alguns vídeos na internet falando, mas não tem nada de oficial, ou seja, a Tesla não se posicionou oficialmente que vai lançar esse celular. Parece mais, né? Talvez um ensaio, ou talvez até uma mensagem, uma propaganda que eles estão testando, né, para ver qual é a receptividade disso, mas, né, não tem, ou seja, nenhum tipo de comunicado formal da Tesla falando que vai ter o celular em relação a isso. Parece que o celular vai ter comunicação via satélite, vai se comunicar lá com os satélites da Starlink, né? Mas a gente não tem ainda nada oficialmente definido, né, em relação a isso. Então, assim, tem o que mais são rumores no mercado desse lançamento do celular.
E por último, Jorge, tenho viagem para o Paraguai. Você acha seguro comprar um celular lá? E o que que você recomenda?
Então, a questão de comprar no Paraguai é primeiro ter um local confiável, ver algumas lojas grandes que dão, né, algum tipo de segurança na compra lá dos celulares. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão depende da marca e modelo que você vai comprar lá no Paraguai, você vai ter dificuldade de arrumar manutenção aqui no Brasil, né? Então, ou seja, você pode comprar um aparelho bem barato lá, mas se apresentar algum problema aqui, você vai ter dificuldade de peças ou de manutenção desse aparelho. E é importante que você cheque, né, se esse aparelho ele está homologado no Brasil. Tem aquele site chamado Celular Legal, né, lá da Anatel, que tem lá, você digita o e-mail do aparelho e ele vai te dizer se o aparelho está homologado ou não para uso no Brasil. Porque se não está homologado, você pode ter alguma dificuldade de ativar esse celular aqui no Brasil. Então, com esses cuidados, né, de comprando numa loja confiável, né, tendo um aparelho que você pelo menos imagina que tenha manutenção aqui no Brasil e que não seja um aparelho que não esteja homologado no Brasil, ou seja, que ele seja homologado no Brasil, acredito que é uma boa compra, não tem nenhum problema.
Respondido Jorge, te agradeço, Gilberto, e até a próxima. Sexta, né?
Obrigado, Fernando. Sexta-feira, exatamente, Fernando. Obrigado aí pelas perguntas dos nossos ouvintes, né? E a sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.
Ô, Gilberto, conta aí para o nosso ouvinte como é que está o nosso ranking da Apple.
Ah, sim, continuamos entre os 100 maiores o podcasts mais ouvidos no Brasil. Então, continuamos aqui na o CBN Tecnologia, continua aí mantendo sua posição no ranking entre os 100 podcasts de tecnologia mais ouvidos no Brasil. Foi muito bom, estamos numa boa fase aí, o pessoal tem gostado muito dos temas que a gente tem discutido aqui.
Pois é. Deixa eu fazer essa última pergunta. Chegou agora.
Vamos lá.
Com o cartão de aproximação liberado, em tese qualquer pessoa pode usar, é isso? É o Edson.
Exatamente,
Não
dentro
é?
daquele
Se eu
limite.
perder, por isso que é bom você botar o limite, como sugeriu.
Exatamente, então, ou seja, qualquer pessoa, você pode definir um limite de valor que não pede a senha e o número de transações por dia com aquele cartão. Então, basicamente, o que vai acontecer é que se você estabeleceu, como eu dei o exemplo aqui, 10 transações no máximo por dia por aproximação e um limite por transação sem senha de R$ 50, vão conseguir o prejuízo, vamos chamar assim, da perda do cartão ou do roubo do cartão é de R$ 500, porque ele vai poder fazer 10 transações de R$ 50 sem senha naquele dia, porque a senha ele não sabe, ele não vai conseguir fazer. E você vai ter tempo de bloquear o cartão, né? No outro dia já está com o cartão bloqueado, ele não vai conseguir usar mais.
É isso. Eu te agradeço novamente. Tudo de bom até sexta.
Obrigado, Fernanda. Até sexta-feira. Um abraço.